9 horas em pontos, os convidados estão chegando, já está aqui o Moacir, já está o João Domingos, já está o Luiz Carlos e está o Luiz Sérgio. Como nós faremos 3 mesas, nós vamos dar abertura nos trabalhos, eu vou fazer uma introdução da minha avaliação do quadro que se apresenta aí, depois vamos montando as mesas conforme combinado com os nossos painelistas. Agora que eu vou abrir. Declaro aberta a 4ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 1 de 2015 desta comissão, de autoria desse senador e de outros, com o objetivo de debater as medidas provisórias 664 e 665. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, link http://bit.ly/audiência-interativa. E também do Alô Senado através do número 0800-61-2211. Eu vou fazer uma pequena fala de abertura, situando a todos já a minha posição, que é aquilo que eu tenho falado, confesso a vocês, meus amigos no plenário, tanto aos ministros como na tribuna do Senado, como eu estou vendo esse quadro. E depois, os senhores, naturalmente, é que vão expressar o ponto de vista e vão debater sobre esse tema. Enquanto eu faço a pequena abertura, os outros painelistas estão já na entrada lá, se identificando e para chegar até a comissão. Bem, vamos lá. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil vive um momento histórico e atípico. Nunca na história do país se discutiu tanto a política social e econômica e seus impactos reais sobre as nossas vidas. A edição das duas medidas provisórias, a 664 e a 665, levou os trabalhadores que há menos de 2 meses reelegeram a presidência Dilma a se perguntarem que rumo o governo está tomando. A crise é real, ela está aí, ninguém pode negar. Não fomos nós que a criamos. O desemprego não tem como não reconhecer que ele está avançando no país. Enfim, essa crise não é só no Brasil. Iniciada em 2008, com a explosão da bomba imobiliária do mercado norte-americano, a chamada bolha imobiliária, devastou a economia de diversos países do mundo. As últimas medidas, confesso, nos deixaram perplexos. Eu diria, tal como eu disse numa reunião, até mesmo constrangidos. O que nos levou a questionar, enfim, o que deveria ser tributado? Quem deveria pagar a conta para garantir a estabilidade do país? Afinal, deveríamos tributar as grandes fortunas ou retirar direito dos trabalhadores aposentados? O bom senso diz, sim, vamos discutir as grandes fortunas, como é feito na maioria dos países do mundo. O risco de sacrifício dos que ganham menos é grande, e isso não dá para aceitar. A retirada de direitos proposta pelas duas medidas demonstra que há um erro estratégico no meu ponto de vista, uma falta de compreensão do impacto humano que isso terá nas nossas vidas. As MPs que estão logo em debate aqui no Congresso tocam no seguro-desemprego numa época em que o desemprego avança. Tocam no abono salarial, que é o que eu chamo que é o 14º de quem ganha até 2 salários mínimos. Toca na vida dos pescadores, que é o seguro defeso. Toca na pensão por morte, auxílio doença, auxílio reclusão. O governo justifica que são medidas de combate à fraude, distorções que poderiam gerar uma economia de 18 bilhões de reais. O combate à fraude é urgente, sim, o combate à fraude é urgente. Mesmo sabendo da defasagem dos quadros fiscais, de auditores, que o Brasil enfrenta diante do crescimento do país. Mas é preciso avaliar. Precisamos, sim, é claro, de mais fiscalização. Ou fiscaliza ou derruba direitos dos trabalhadores. E aí eu fico com o sindicato dos fiscais. Claro que precisamos, sim, como reivindica o sindicato dos fiscais, contratar mais profissionais nessa área e não mexer no direito dos trabalhadores. Garanto que contratando mais fiscais, você vai arrecadar muito mais do que você cortando o direito dos trabalhadores. Me permitam, eu que sou do tempo da Ângela Maria ainda, e fiquei ontem e hoje escrevendo esse discurso para essa reunião nossa. Como diz Ângela Maria, a grande intérprete da canção Gente Humilde, ela diz: tem certos dias, não vou cantar, prometo, tem certos dias que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como o desejo de eu viver sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio, e muito bem, vindo de trem, de algum lugar. Aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem ter com quem contar. São casas simples, com cadeira na calçada, e na fachada escrita em cima: aqui é um lar. E na varanda, cores tristes e baldias, com uma alegria de não ter onde encostar. Aí me dá uma tristeza muito grande no meu peito, pelo despeito de eu não ter com eles como mais voltar. Eu que não tenho, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Como seria bom que essa gente tivesse com quem contar. Eu gosto dessa letra, eu ouço ela toda semana, confesso a vocês. Gente Humilde, cantado pela Ângela Maria. E acho que ela retrata um pouco da angústia de todos nós, né? Mas eu quero entrar agora no debate técnico. Meus amigos, é bom lembrar que a nota técnica do DIESE afirma: por mais que se alegue que não há retirada do direito dos trabalhadores, as novas regras limitam o acesso de milhões de brasileiros a esses benefícios, que na prática significa, não é eu que estou dizendo, o DIESE, privar parcela mais vulnerável da população de benefícios que lhe eram assegurados. Quer dizer, o DIESE diz aquilo que eu disse. Eu assino embaixo a nota do DIESE. Mas o texto é uma nota técnica do DIESE. Eu quero também dizer, eu não estou aqui para fazer crítica pela crítica. Como disse lá ontem no Nereu Ramos, num grande evento lá, organizado lá, em nome dos trabalhadores da República, privada, aposentados e pensionistas. Eu falo o que eu penso. Não estou aqui para falar mal de ninguém, nem do governo e nem da oposição. A oposição faz a crítica que ela entende que tem que fazer. Mas nós que não fazemos crítica pela crítica, temos que lembrar que esse governo, que está aí há 12 anos, avançou. Não dá para negar que não avançou. Avançou junto aos movimentos populares, são os que mais precisavam dele e que mais precisam dele. Não negamos que as vidas da nossa gente nesse período melhorou. Nesse período melhorou, com mais empregos, com mais educação, com mais curso técnico, com mais universidade, com mais oportunidade de direitos. Esse projeto, que chamamos democrático e popular, é também nosso. Nós ajudamos a construir no longo das nossas vidas, enfrentando a ditadura. É dos trabalhadores, é dos sindicalistas, é da democracia, é dos lutadores das grandes causas. Ora, nessa hora do famoso ajuste fiscal, acreditamos que os gestores que assim propõem essa proposta, que nos preocupa e nos deixa com essa reflexão aqui com vocês, deveriam também colocar os próprios anéis na balança. Afinal, onde está a impunidade? É nos baixos salários? É nos mais pobres? A corrupção aonde está? É nos baixos salários? É nos mais pobres? Os desvios bilionários, os fraudes na Previdência, que todos nós sabemos que são bilhões e bilhões, onde está? É nos baixos salários? Não, não é. E para não deixar de estar o mundo político, quero só lembrar também isso, é só um símbolo. É um símbolo que eu falei na reunião com os ministros. Que nesse país, governadores com 4 anos de trabalho ou de mandato, e não é pobre que fica governador, você sabe que não, né? 99% dos casos não é. Com 4 anos, ele se aposenta com salário integral, mais de 30 mil, vitalício, com paridade, integralidade, não tem fator. Se é para refletir, vamos refletir tudo. Se o pescador lá não pode ter o seguro defeso, vamos discutir tudo. Inclusive, como é que se aposentam os parlamentares? Dizem que a retirada do direito dos trabalhadores poderia economizar 18 bi para os cofres públicos. Pois bem, segundo o levantamento do economista Amir Kair, mediante a taxação das grandes riquezas, como eu falei na abertura, poderíamos levantar não 18 bi, tirando dos que mais precisam, poderíamos levantar 100 bilhões por ano. E assim, assegurar os direitos do nosso povo. Seria irresponsabilidade da nossa parte, repito, fazer crítica pela crítica. Não é essa a minha intenção. Agora, simplesmente, tirar uma fórmula da cartola, na qual a corda arrebenta do lado mais fraco, é inaceitável. Além do mais, essas medidas vão de encontro a tudo aquilo que sempre pregamos. Vão do encontro, entram em choque de tudo aquilo que sempre pregamos. E até certo ponto avançamos durante alguns anos, que é a melhoria da distribuição de renda e a redução das desigualdades sociais. Penso eu que estamos diante de 2 pesos e 2 medidas, visto que nos últimos anos foram adotadas medidas de redução do IPI, desoneração da folha, que representou uma renúncia fiscal que chegou a 200 bi, dinheiro que poderia está sendo investido em saúde, em educação, habitação, segurança, enfim, no combate à crise. Lembramos que do FAT saiu quase 79 bi. Quero aqui lembrar, esse movimento sindical, que está convocado para hoje nessa reunião, alertou inúmeras vezes, eu participei de dezenas de seminários e reuniões, onde o movimento sindical dizia a todos os poderes constituídos que essa desoneração da folha de pagamento não ia dar certo e poderia, aí sim, tornar a nossa previdência deficitária. Dito e feito, os nossos cálculos mostravam, se fosse 2,5 e 3,5, chegando a 3 ou a 4, seria sustentável sair da folha e ir para o faturamento. Mas você botar 0, botar 1,5 e chegar no máximo 2, só podia dar no que deu. E os dados da Anfip são precisos. Não só da Anfip. Resolvemos de inúmeros seminários. Foi escrito livro demonstrando isso. Mas não ouviram o movimento sindical. Enfim, nós tínhamos razão e está aí o resultado. Mas eu quero concluir para passar para vocês só dizendo poucas palavras agora. A minha consciência está, como sempre, sustentada em minhas convicções e na coerência. Por isso, apresentamos, a pedido do Movimento Social Popular Sindical, 47 emendas a essas MPs, para assegurar o direito dos trabalhadores, dos aposentados, de toda a nossa gente. Entre elas, uma que propõe o fim do fator previdenciário, entre as 47, e outra que garante a correção integral das aposentadorias e pensões. Enfim, quero também tocar num tema agora que eu acho que vocês vão acabar tocando aqui espontaneamente, porque isso aqui é um espaço democrático, cada um vê o que pensam. Vem sendo anunciado, ao sabor do vento, os movimentos do dia 13 e do dia 15. Digo eu, toda mobilização pela via democrática é legítima. Quero aqui falar muito na via democrática. Como foram os movimentos de junho e julho de 2013. Mas creio que também que todos concordam que nós não aceitamos a violência, o quebra-quebra. Isso não interessa a ninguém e muito menos à democracia. Vocês que estão no plenário, eu conheço muitos aqui, vocês que junto comigo viver os momentos sofridos em plena ditadura, nos quais uma audiência como essa aqui seria reprimida. Sindicalista ainda aqui preso, porque tudo que vão falar, que eu sei que vão falar, e que eu já falei e vou continuar falando. Parlamentares perderiam mandatos. Porque vocês sabem que não existem direitos humanos sem democracia, como não existe democracia sem liberdade. A juventude de hoje, que às vezes lembra que gostaria até de voltar a outros tempos, para a nossa querida juventude, eu queria dizer, a juventude de hoje tem que saber que naquela época, dos anos de chumbo, até o direito de sonhar era proibido. Você não podia sonhar com democracia. Você não poderia sonhar com justiça. Você não poderia sonhar com um país sem tortura. Você não poderia sonhar em um país com liberdade. Você não poderia sonhar com um país sem cassação de mandato. Você não poderia sonhar em um país onde os artistas poderiam criar e cantar e o direito de ser rebelde. Onde a censura proibiu, e isso é para a nossa juventude, até mesmo a bela canção que todos nós embalamos e cantamos, e muitas vezes escondido de Geraldo Vandré, que dizia: vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Até isso era proibido dizer. Por isso, eu termino dizendo, digo e creio, pelearemos sim aqui dentro desse espaço, instalaremos aqui uma trincheira de defesa dos direitos dos trabalhadores. Somos peleadores por esses direitos sagrados. Não vamos admitir retrocesso, mas que todos saibam também que jamais, jamais admitiremos que se macule o Estado democrático de direito. Ditadura nunca mais. Liberdade, liberdade, liberdade abre as asas sobre nós. Muito obrigado. Eu tinha que fazer esse pronunciamento porque eu tinha que falar e quis falar com vocês aqui muito mais que lá na tribuna. Importante para mim é que eu tenho uma posição clara de que o que está em xeque é esse debate do direito, mas é também a palavra liberdade, a própria democracia. E nós temos que ser guerreiros na luta de não admitir em hipótese nenhuma nenhum tipo de retrocesso. Muito bem. Agora eu vou formatar, nós combinamos de fazer pelos convidados... Convidamos de fazer três mesas. A primeira mesa foi mais ou menos pela ordem de chegada. Eu já convido para a primeira mesa João Domingos Gomes dos Santos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Moacir Roberto Teschi, secretário-geral da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Luiz Sérgio da Rosa Lopes, vice-presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, CCB. Luiz Carlos Prates, representante da CSP com Lutas, diretor. E nessa primeira mesa, em seguida vão os outros, está também o Joilson Antônio Cardoso do Nascimento, vice-presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil, CTB. Em seguida, teremos a segunda mesa, pessoal. E aqui a ordem da mesa não me interessa, o valor é o mesmo. Até eu sempre digo que a terceira mesa, que é a última, é aquela que fica todo o tempo na mesa. Depois terminou o debate, começa, aquela mesa fica, né? Então, depois teremos as mesas que já estão aqui organizadas. Eu, na linha do pronunciamento que fiz, eu pediria aí para o nosso pessoal colocar agora na introdução uma homenagem... Tu tem aqui o roteiro? Está aqui o roteiro, não? Do que vai acontecer agora.